A gente anunciou ontem, estamos reforçando agora, não tivemos a coluna Dicas de Cinema na quinta-feira, tradicionalmente às 4 horas da tarde. Nessa semana, especialmente, estamos fazendo agora, às 3h30 da tarde, aqui na programação do CBN Curitiba. Teve ouvintes que mandaram mensagem pra gente perguntando, e o Marden, o que aconteceu com o Marden? Marden Machado, você não sumiu, chegou a tua hora. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Temos uma lista bastante grande e no final você vai explicar por que a coluna está sendo hoje, que é inclusive por causa de um filme. Marden, vamos começar com as estreias. Começamos com Sonhar com Leões.
Então, Sonhar com Leões é uma produção Brasil, Portugal e Espanha. É o segundo longa do cineasta luso-grego, o Paolo Marinu Blanco. E ele aborda um tema muito delicado, um tema muito sensível, eutanásia, suicídio. E justamente por ser um tema muito pesado, muito difícil de abordar, até por conta dos tabus que existem em torno desse assunto, ele optou pelo humor, mas aqui é um humor extremamente ácido. E ele não poderia ter escolhido uma atriz melhor do que a Denise Fraga, que é uma atriz que está bastante habituada a transitar da comédia para o drama, do drama para a comédia. E numa história como essa, de Sonhar com Leões, esse tipo de habilidade artística é imprescindível. E é a história dela que a gente acompanha no filme. Ela é uma brasileira que vive em Lisboa e é diagnosticada com câncer e tem cerca de um ano só de vida pela frente. Só que ela não quer ter uma morte com dor, não quer fazer o tratamento recomendável para isso, até porque não há nenhuma perspectiva de cura efetiva. E ela, por conta disso, dessa situação limite, ela tenta o suicídio e fracassa nas tentativas que empreende e descobre a existência de uma organização clandestina que parece ser a solução para esse problema dela. E é justamente essa jornada dela que a gente acompanha aqui no filme. E, como eu reforço, né, a escolha da Denise Fraga cai perfeitamente para esse tipo de personagem, justamente por conta da abordagem que o diretor faz dessa história. O filme provoca, em alguns momentos, um riso, né? É um riso meio que amarelo, né, por conta da situação que ela está passando, mas é um filme que nos leva a refletir sobre a própria vida e, consequentemente, a morte também. Esse é o Sonhar com Leões.
Essa primeira estreia da semana, vamos para Downtown Abbey, o grande final.
Então, quem acompanhou essa série, que teve, se não me engano, 6 temporadas, fez um grande sucesso na TV e gerou 3 filmes de cinema. Esse é o terceiro. E pelo subtítulo, o grande final, dizem ser o último. A gente só vai saber daqui a algum tempo, vai depender da bilheteria que o filme obtenha. Não é de duvidar que tenhamos em breve mais um filme com essa família. Essa história dá continuidade aos eventos dos 2 filmes anteriores, que por sua vez já davam continuidade aos eventos da série. E a ação agora se passa no comecinho dos anos 1930. Então você vê aquela família enfrentando muitos desafios por conta da modernidade do mundo naquela época. E também não poderia faltar numa típica série ou numa típica história britânica, né, alguns escândalos, né, que abalam as estruturas dessa família, além de dificuldades financeiras. Uma vez, como a história se passa no começo da década de 1930, vem na sequência da quebra da Bolsa em Nova York, em 1929, aquele período de grande recessão que o planeta enfrentou na virada dos anos 1920 para 1930. Esse tipo de filme, Felipe, não é difícil de indicar. Se você é fã da série e gostou dos outros dois filmes anteriores, você vai encontrar tudo isso nesse terceiro filme. É como rever velhos amigos e botar o papo em dia. É o que a gente tem nesse novo Downton Abbey, O Grande Final. Se você nunca viu a série, ou nunca teve interesse nenhum, ou se viu, não gostou, não é esse filme que vai te conquistar. Então, é um filme feito para quem gosta da série, que acompanhou a série, conhece as personagens. Então, ele foi feito para esse público mesmo, o público fiel de Downton Abbey.
Vamos para a terceira estreia, Dormir de Olhos Abertos.
Dormir de Olhos Abertos é um filme assim cosmopolita. A diretora é alemã que estudou na Argentina. O elenco é predominantemente chinês ou taiwanês. A produção é pernambucana. A história se passa no Recife. E a diretora teve a ideia de escrever esse roteiro. A diretora é a Nelly Vorlatz. Ela é roteirista também do filme, justamente por ser alemã, ter estudado na Argentina, ter vivido um tempo no Brasil também, ela se tocou num determinado momento que ela não se sentia mais pertencendo a lugar nenhum. E é uma história parecida à que a gente acompanha aqui no filme, com uma taiwanesa que morava na Argentina, Buenos Aires. O namorado rompeu com ela e ela resolveu viajar para o Brasil. Ela vai para Recife e lá, andando pela cidade, ela conhece um chinês que tem uma loja de guarda-chuvas. Se aproximam, ficam amigos e tudo. Dias depois, quando ela volta para conversar com ele de novo, a loja está fechada, ela não tem notícia nenhuma, ela começa andar pelo Recife procurando esse amigo. Paralelo a isso, a gente acompanha a história de um outro grupo de chineses que mora num prédio de luxo na cidade. E é essa história assim de pessoas que estão largadas fora de seus países de nascimento, assim, sem pertencer a lugar nenhum, que a gente acompanha nesse Dormir de Olhos Abertos. E o mais interessante é porque a vida em Recife, no caso, que é onde a maior parte da história acontece, é filtrada aquela percepção de estar num país diferente, com uma cultura completamente diferente, é filtrada pelo olhar de um grupo de estrangeiros. E coisas que a gente está habituado a ouvir e ver, para eles, para ela, para a personagem principal, é algo bastante estranho e inusitado. E é legal ter esse olhar estrangeiro sobre uma cidade nossa, uma cidade grande como é o caso do Recife. E a produção, os coprodutores desse filme são justamente os donos, os proprietários da CinemaScope, que são Kleber Mendonça Filho e a esposa dele, a Emily Lesclos, que também. Então, no caso, ele roteirista e diretor, e ela produtora de O Agente Secreto. Então, tá tudo aí embolado, né? Produção brasileira, em parceria com outros três países, diretor alemã, elenco chinês, a história se passando no Recife, é uma boa salada.
A gente vai aproveitar, Marli, vamos falar de dois festivais agora, o Festival do Cinema Coreano e o Festival da Palavra, que tem exibição de filmes adaptados de obras literárias.
Então, o Festival de Cinema Coreano tem a sua terceira edição aqui no Brasil e é a primeira vez que ele vem a Curitiba. Junto com Curitiba, outras seis cidades do Brasil estão promovendo este festival essa semana. São cerca de 14 filmes recentes da produção sul-coreana, gratuitos em exibição no Cine Passeio. Começou ontem, quinta-feira, e vai até quarta-feira da semana que vem, inclusive com sessões nas matinês desse sábado e domingo. Então, quem é fã de cinema coreano, sul-coreano especificamente, né, pode ter acesso a o melhor ou mais a produção mais recente da Coreia do Sul nesses 7 dias do festival. É uma oportunidade, como eu já reforcei, as sessões todas gratuitas, então é uma boa oportunidade de ter acesso à produção mais recente da Coreia do Sul.
E ainda temos uma
O
representação do Toy
festival.
Story.
Mas antes de falar da tua história, vou falar rapidamente do Festival da Palavra, que, como o próprio nome já sugere, tem a ver com literatura. Então, é um festival que foi aberto ontem, fica somente até este. Na realidade, foi aberto na quarta-feira e fica até esse domingo, dia 14. Uma série de atividades ligadas à literatura em diversos espaços de Curitiba, na biblioteca, na região do Largo da Ordem, em algumas livrarias, no Espaço Cultural do Portão, no Cine Passeio, no Passeio, vários lugares, no Memorial dos 300 Anos, uma série de atividades e, especificamente em termos de cinema, uma série de filmes de adaptações literárias estão sendo exibidos na Cinemateca de Curitiba e desde ontem até este domingo no terraço do Cine Passeio. Hoje, especificamente, no Cine Guarani, terá a exibição às 18 horas de Retrato de um Certo Oriente, que é dirigido pelo Marcelo Gomes, é um filme que estreou ano passado e que é adaptado da obra Relato de um Certo Oriente, do Milton Hatum, que estará presente para um bate-papo com o público logo após a sessão. Então, é uma boa chance de ver um filmaço como Retrato de um Certo Oriente e depois conversar com o autor da obra original que virou esse filme. Então, o Festival da Palavra, que está na sua terceira edição, em cartaz, em muitos espaços aqui de Curitiba e tudo gratuito também. E se adiantou o Toy
Marque, agora sim,
Story?
Toy Story.
Toy Story, uma cópia comemorativa dos 30 anos dessa animação, que é pioneira no uso de computação para animação, computação gráfica para animação. É uma produção da Pixar, que na época pertencia ao Steve Jobs, que comprou a Pixar do George Lucas e transformou na Pixar que a gente conhece até hoje. Tempos depois, ele vendeu a Pixar para a Disney, hoje a Disney é a dona da Pixar. E esse primeiro Toy Story, que foi lançado originalmente em 1995, apresentou o Woody, apresentou o Buzz Lightyear, vários personagens que se tornaram queridíssimos do público infantil, infanto-juvenil, criança de qualquer idade. São brinquedos que, quando os donos estão fora, ganham vida. E essa magia, mostrada pela primeira vez nesse primeiro Toy Story, está de volta aos cinemas, comemorando os 30 anos de seu lançamento. Vai ficar uma semana só em cartaz, em várias salas de Curitiba. É uma boa oportunidade para aqueles que já viram revê-lo no cinema, ou ver pela primeira vez aqueles que não tiveram ainda o prazer de ver esse filme na telona.
Marlin, a gente deixou para o final o motivo da coluna não ter acontecido ontem. Você foi assistir um dos filmes mais esperados do ano, O Agente Secreto.
Pois é, a Vitrine Filmes, que é a distribuidora do filme, organizou esta semana lá em Recife uma exibição especial de O Agente Secreto, por posta de um contrato de confidencialidade, eu não posso ainda me manifestar sobre o filme. Somente semana que vem, se eventualmente for confirmada a indicação dele, segunda-feira pela manhã, como representante brasileiro, a disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Aí, na próxima quinta-feira, se isso se confirmar na segunda, aí eu estarei autorizado a falar sobre o filme. Mas eu adianto que foi um evento muito especial, organizado com muito cuidado, com muito planejamento, com muito carinho. A gente teve contato com o diretor, com a produtora, com boa parte do elenco. E a exibição aconteceu no Cinema São Luís, que é um dos principais, se não o principal cenário do filme. Boa parte da história do filme se passa nas dependências do Cinema São Luís, que é um cinema histórico lá do Recife, um cinema que tem 73 anos, foi inteiramente restaurado e hoje é um espaço público, foi tombado pelo governo do estado. E eu posso adiantar que eu gostei muito do filme, mas se ele for confirmado segunda-feira que vem como o representante brasileiro na disputa do Oscar do ano que vem, Na quinta-feira que vem eu falo um pouco sobre ele, porque a estreia mesmo oficial no cinema só acontecerá no início de novembro, dia 6 de novembro. Mas chegando à época lá, vou falar, claro, mais ainda sobre o filme. Mas assumo o compromisso, Felipe. Se o agente secreto for confirmado segunda-feira agora como o representante brasileiro na disputa do Oscar na categoria de melhor filme nacional, na próxima quinta eu já dou uma palhinha sobre o filme.
Esse é o Mário Machado, então, que já viu o filme, pode contar um pouco desse evento e a gente aguarda aí os próximos dias para poder falar do filme. Até semana que vem, Marden.
Até lá, grande abraço.